que não. Não é verdade? Ninguém quer ficar jogado numa cama sem poder sair, dependendo de todos para tudo. Uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, tomando soro o dia inteiro e muitas vezes sem reconhecer, sequer reconhecer as pessoas que você mais ama, mais amou no caso. Mas ninguém quer viver assim. E no entanto, nós temos uma legislação do Brasil que não tenta encaminhar esse problema. Ninguém quer viver a qualquer preço. Todo mundo quer viver máximo e tal, mas enquanto estiver bem, não é? E nós temos que pensar nisso, especialmente agora com a população envelhecendo, especialmente agora com esse aumento brutal do número de casos de demências, em que você vai perdendo completamente a condição de conviver com os outros, não é?
Trauzi, nós estamos falando de doenças, de condições que agravam a saúde física. Mas a dor, o sofrimento, ele pode matar?
Claro que pode, porque você tem dois tipos, grandes tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico causado por um problema claramente definido. Sei lá, um tumor que provoca compressão na parte, em alguns nervos, que provoca dor. Um tumor que se espalhou para os ossos e provoca dor. Isso é um tipo de sofrimento. E você tem o sofrimento mental, né? São os males da alma, né? Que hoje cada vez mais frequentes, né? E esses, num certo sentido, são até piores, né?
Eles não são tangíveis.
É, porque você não tem um diagnóstico claro, você não consegue dizer, ah, eu faço tal exame e vejo que você está numa depressão profunda. Não existe esse exame. Você tem que se basear nos dados clínicos e esses são muitas vezes subjetivos, né? Um grande problema para você pode não ser problema nenhum para mim e vice-versa, não é? Então, e a sociedade que nós vivemos hoje, essa forma de viver, é uma forma de viver nova. Nova, nunca, as gerações que nos antecederam não passaram por esse tipo de experiência. Morar em cidades grandes, fechados em apartamentos, todos nós, uma vida que foi ficando cada vez mais solitária. Você hoje, para visitar seus pais, você precisa escolher o dia da semana, porque pode levar uma hora e meia para chegar na casa deles. As cidades cresceram muito. Hoje ninguém mais tem amigos de infância. Os amigos de infância se espalharam pelo país e às vezes por vários países, não é? A tendência da gente é ficar sozinha, cada vez mais sozinhos. Mas nós somos animais gregários. Como é que nós sobrevivemos, Joana? Nós descendemos de quem? Daqueles primatas que viviam na parte central da África, ali, Etiópia, aquela região, que de repente começaram a tiveram que descer das árvores que faltava alimento e eles tiveram que andar pelas savanas. E andavam e aí foram adotando a posição bípede, né? E animais pequenos, você pega esses hominídeos que você encontra nos museus, eles são assim, tem o quê? 80, 90 centímetros.
Como os pigmeus.
É, são esqueletos débeis. Nós éramos, os nossos ancestrais mais distantes eram animais muito fracos. A África até hoje tem leão, tem tudo quanto é bicho. Você imagina naquela época, qual era a chance de sobrevivência? Zero. Por que eles não foram eliminados? Porque eles souberam formar grupos. E aí, em grupo, sim, em grupo, conseguiam se defender. Então, a formação do grupo é essencial, foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E a seleção natural fez esses grupos chegarem até nós. Por isso é que chega um sábado, você está sozinho em casa, liga para uma amiga, não pode sair, liga para um amigo, viajou, e você fica deprimida por causa de um sábado que você ficou sozinha. A gente não sabe ficar sozinha, a gente gosta de estar enturmado, né?
A gente gosta de estar acompanhado. Você falou sobre essas mudanças da modernidade, da sociedade, nós nunca tivemos o que nós temos hoje. Eu queria saber, Qual você acha que é o maior mal da juventude?
Hoje? Bom, primeiro precisa entender o que é juventude, né? É, adolescência hoje é muito longa. A geração anterior à minha, não havia adolescência. Eu nasci num bairro operário, no bairro do Brás, e ali a rotina qual era? O menino chegava aos 14 anos, parava de estudar. Não interessa onde ele estava, parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. No interior, o Brasil era um país agrícola ainda naquele tempo, um menino de 7 anos ganhava uma enxada menorzinha e estava trabalhando, ajudando a família. A menina, já antes até, começava a cuidar dos irmãos mais novos e ajudar a mãe no preparo, nos cuidados com a casa e no preparo da comida. Não havia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. A minha geração foi a primeira a ter adolescência, a poder estudar, a poder chegar na universidade quando as condições permitiam. E essa geração criou os filhos de uma outra forma. E houve uma melhora da situação econômica do país muito grande. O Brasil ainda tem muita dificuldade, mas quando você compara com o passado, não remoto de 200 anos, mas o passado imediato aí, dos anos 1950, 1960, houve uma melhora muito grande. E aí nós começamos a ter adolescentes. Hoje a adolescência é considerada dos 14 aos 25 anos.
Não, aos 25?
Aos 25 anos. É considerada adolescência. Para alguns até aos 40, 45, que moram na casa dos pais, reclamam da comida, da roupa lavada. Né? É uma mudança muito, muito grande.
Então seria mesmo a falta de independência um grande mal da nossa sociedade?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que você, quando a gente fala essas coisas, a gente se baseia nesses exemplos. Menino que está aí, 40 anos de idade, é um homem feito e tal, e ainda depende dos pais para sobreviver, não trabalha, ou enfim, não consegue viver sozinho, se arrumar na vida. Mas a maioria não é assim. A maioria está aí trabalhando, lutando, fazendo as coisas. O mundo caminha para frente, João. Às vezes a gente pega esses exemplos e acha, ah não, no meu tempo, eu não gosto disso. Eu não falo no meu tempo. Meu tempo é hoje. Com o seu tempo também é hoje. Eu não gosto por quê? Porque a memória é traiçoeira. A memória edita. A memória tira as memórias ruins e deixa só as boas. Eu vejo o pessoal, os velhos da minha geração, falando, não, São Paulo naquele tempo era uma maravilha. Você andava pela cidade tranquilo. Andava, era tranquilo. Nesse aspecto, sim. Ninguém te assaltava na rua, ou era muito raro acontecer. Em compensação, era uma pobreza maluca. O bairro que eu nasci, onde eu vivi até os 10 anos, o pessoal dizia, quem come, quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Porque frango era uma especiaria. Na minha casa tinha frango uma vez por mês. Hoje você vai a qualquer lugar na periferia mais pobre e tem acesso ao frango todo dia. Não é? As mudanças foram muito grandes. E eu acho que no total nós estamos melhores. E a juventude atual está melhor do que a juventude, do que a minha juventude foi. Nós éramos sexistas, machistas, tínhamos preconceitos sociais, sexuais terríveis. As mulheres e os homens que eram homossexuais, sofriam o diabo, até violência física, era normal, não é? Você imagina, compara isso com hoje. Hoje você, não que as mulheres tenham igualdade com os homens, estão longe disso ainda, mas não se compara ao passado. Uhum, claro. Né? Você está aqui trabalhando hoje, no passado você estaria em casa cozinhando para os filhos e para o marido.
A vida é muito diferente da vida da minha mãe, da minha avó. Claro, com toda certeza.
Claro. Nós estamos caminhando para frente. É devagar, mais devagar do que a gente gostaria.
Você é muito otimista, Drauzio. E a sua empatia, ela transborda na sua forma de falar, ver o mundo. Como você analisa as questões? De onde vem essa sensibilidade? De onde vem essa, esse, quase que essa tendência, né, que você persiste em alcançar de ver a outra pessoa com humanidade, como ela é?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Um, esses primeiros anos da vida são muito marcantes, não é? Você guarda memórias de quando você tinha 8, 10 anos. Então, os primeiros anos são anos fundamentais. E eu passei esses anos num bairro operário. Minha família morava num quarto. E eu passei a vida jogando bola na fábrica de frente de casa. Tive uma e ali eram cortiços, o Brás era todo formado por cortiços com imigrantes que vinham especialmente da Itália, de Portugal e da Espanha. Então eu vivi essa realidade. Eu sei exatamente como viviam aquelas pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham e como era difícil a vida naquele tempo. E eu gravei isso para sempre. Eu pude estudar. Mas pude estudar por quê? Não porque eu era um menino brilhante, nada. Era um moleque igual aos outros. Eu pude estudar porque meu pai tinha dois empregos, trabalhava até meia-noite e dizia, meus filhos vão estudar. Se eu não tivesse tido esse pai, aos 14 anos eu estava na fábrica. Não teria chegado nem perto de onde eu pude chegar depois. Então, eu guardei isso como uma responsabilidade. À medida que eu fui adquirindo conhecimento numa área como a medicina, que é onde há tantas carências, eu sempre achei que eu tinha uma obrigação de devolver para os outros uma parte do que eu aprendi, pelo menos. E foi isso que me norteou para na profissão o tempo inteiro. Não que eu tenha conseguido fazer grandes coisas, mas eu procurei seguir esse caminho.
Mas ser reconhecido pelo que você faz, pelo impacto que você tem na vida das pessoas, por levar tanta informação, democratizar informação que é difícil, que é cara, isso não é um grande feito?
Olha, grande feito, não sei se é grande o feito, mas, na verdade, isso, à medida que eu fui vendo também que isso tinha um impacto social, eu fui ficando cada vez mais animado em fazer. Porque depois o que aconteceu? À medida que eu comecei a me meter nessa coisa de comunicação, de falar, começou no rádio, e na época quando a AIDS surgiu aqui, que era uma coisa pavorosa, morria todo mundo, né? E eu fui sentindo que isso tinha um impacto social. Eu, em nenhum momento, sinceramente mesmo, em nenhum momento eu falei, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, foi aumentando a responsabilidade. E depois, quando veio a televisão, a TV Globo, que me deu acesso a falar para o país inteiro, a responsabilidade foi ficando cada vez maior. Chegou um momento que eu disse, olha, nunca foi dado a um médico as oportunidades de comunicação que me foram dadas. Você tem uma rede de televisão que te dá um programa do domingo à noite, como é o Fantástico, que está aí no ar há 60 anos, e dizer, faz o que você quiser, fala sobre saúde do jeito que você achar melhor. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande, não é? E depois a internet, a mesma coisa, não é? Então, essa posição em que você pode usar os seus conhecimentos e transmitir para os outros, isso te dá uma, não só te dá um, claro, te dá uma recompensa, mas te dá uma responsabilidade muito grande.
Uma responsabilidade muito grande, foi uma dedicação muito grande também, e inclusive com esse compromisso que você estabeleceu para você mesmo, você entrou em lugares que a sociedade tende a não querer entrar e para onde a sociedade tende a não querer olhar. E são lugares que tornam questões complexas muito simples, certo ou errado. Você dedicou a sua vida, boa parte dela ainda dedica, a cuidar de presos e presas, a ir ao sistema penitenciário de forma voluntária, olhar pelas pessoas, e eu diria que você vai bem além da questão física da saúde. Você, aqui temos a informação de algo que a sua filha disse, né, que eu achei que é muito interessante. Você não humanizou os presídios, você humanizou as pessoas. Isso é uma questão muito maior do que estar preso, estar cumprindo pena, né?
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar conclusões desse tipo que a minha filha tirou.
Ela já fez isso por você.
É, claro, minha filha, né? Mas você sabe, eu entrei nessa história de cadeia por razões que não tiveram nada a ver com o humanismo. Eu, nenhuma razão política, nada disso, não gosto de bandido, fui educado dentro de padrões muito rígidos de honestidade e tudo. Mas eu, de moleque, eu morava no Brás, o Brás era cheio de cinemas. Escrevi um livrinho chamado Nas Ruas do Brás, um livro infantil que me deu muitas alegrias, porque as crianças escrevem cartas de vários lugares do Brasil, é adotado em escolas e tudo. E nesse livrinho eu pus que o Brás tinha, sei lá, 10, 11 cinemas, era um bairro operário, e tinha cinema para tudo que é lado. E durante muito tempo eu encontrava um senhor, um homem da minha idade, naquele tempo, que dizia: ah, você esqueceu do Cine Oberdan, você esqueceu do Cine Brás Politeama, sei lá. Então, nós tínhamos essa... E tinha uma irmã da minha avó, não, um primo da minha avó, que era gerente de um cinema que existia na rua João Teodoro, que é uma das ruas mais importantes do Brás. Chamava Cine Rialto. E ele, à tarde, porque naquela época os filmes eram proibidos até 10 anos, até 14 ou 18 anos. E à tarde, ele me deixava entrar no cinema. E eu assistia filmes que eram proibidos na época, até 14 anos, até 18 ele não deixava, mas até, depois de 18 ele não deixava, mas até 14. E eu assistia um filme, que é um filme do Burt Lancaster, que é chamado Força Bruta. Em inglês é Brute Force, é o mesmo nome. Se achar esse filme um dia, veja, porque é um filme que se passa numa cadeia, onde eles planejam uma fuga. E é um filme tão, assim, tão interessante. Eu fiquei eletrizado na cadeia, na cadeira, quando eu vi esse filme. Você imagina, eu tinha 7 anos. Eu, depois que escrevi esse livro, A Companhia das Letras, que edita os meus livros, me consegui uma fita, cassete na época, uma fita desse filme. E eu assisti com a minha mulher. Eu lembrava de tudo, Joana, tudo. Eu sabia frases do filme. Você imagina o impacto que ficou isso com uma criança de 7 anos de idade, né? Eu tive essa... E a partir daí comecei a ver filmes de cadeia. Eu sempre gostei de ver. E até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Quando tem um filme de cadeia, se eu estou passando na televisão, vejo, eu paro. Nem vai até as 2 da manhã, eu fico até as 2 da manhã. Porque tem esse gosto de ver filme de cadeia. Quando veio a epidemia de AIDS, eu comecei a fazer um trabalho no rádio, na antiga Jovem Pan, que era AM naquele tempo, que era dirigida, o diretor de redação era um gênio da comunicação chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel da Rebouças, ali embaixo. Né? E eu comecei a fazer isso e me pediram uma senhora que tinha uma TV em Santa Catarina, Dona Maria Odete Brandalice, ela chamava. Quis fazer um vídeo, me pediu sobre AIDS. E eu disse para ela: tudo bem, só que se eu puder andar nos lugares onde o vírus está se disseminando. Ela disse: não, o senhor fica à vontade. E eu então fui para a casa de detenção. Eu queria mostrar o que estava acontecendo nas cadeias, que ninguém tinha noção do que estava ocorrendo. A imprensa chamava AIDS de peste gay. Parece que era uma coisa que só dava em homossexuais, o que era um absurdo. Não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Claro que essas doenças se espalham universalmente. E aí Eu passei o dia inteiro lá na detenção e fiquei muito impressionado. Sabe, uma enfermaria de AIDS era uma tragédia medieval. Ficavam os doentes morrendo naqueles catres ali, trancados, sabe? Uma coisa pavorosa. Mas tinha aquele ambiente de cadeia, os guardas com as metralhadoras, o portão que quando você entra bate, bam, você já está no outro mundo agora. Essa batida do portão é o sinal de que eu saí do mundo no qual eu vivia. Passou aquilo, a gente passou um dia gravando lá e eu fiquei com essa coisa da cadeia na cabeça. Não conseguia pensar em outra coisa. Toda hora me vinham aquelas imagens. Estava atendendo um doente, eu lembrava do preso, eu lembrava do guarda na muralha. O tempo inteiro assim. Eu fiquei... deve ter tido um impacto tão grande que minha mulher uma hora falou, você está acontecendo alguma coisa, está tão calado, você nunca foi calado assim. E aí eu falei, olha, se eu estou tão tocado por essa experiência, eu vou chegar mais perto. Tem alguma razão em mim que considera isso uma coisa muito importante, que se eu deixar de viver, eu talvez me arrependa no futuro. E aí comecei esse trabalho a partir dessa história. Às vezes pessoas me diziam depois, não, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é religioso. Não se trata de nenhuma justificativa. A justificativa que eu tenho é de que eu achei que eu tinha que chegar perto desse mundo. E a minha profissão favoreceu essa chegada. Foi a minha profissão que possibilitou. E através do exercício da minha profissão, atendendo os doentes e tal, é que eu acabei andando a cadeia inteira e sendo respeitado pelos presos, como até hoje eu sou. E é uma maravilha isso, né? Você está exercendo a sua profissão, está fazendo as coisas que você gosta de fazer, e ao mesmo tempo esse trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento pelo trabalho que você faz é uma recompensa muito grande, é o que nos mantém. E esse reconhecimento parte de quem? Parte das pessoas que a sociedade considera escória e tranca para viver, para se separar da gente.
Bom, se você não foi para os presídios pelo humanismo, o trabalho que veio em decorrência disso, do Drauzio Pessoa com curiosidade sobre como é a vida de um presidiário, o Drauzio médico que chegou até os presídios pela medicina e por exercer essa função, você conseguiu no final humanizar as pessoas que lá estão. Você tem trabalhos importantíssimos, eu trouxe aqui alguns dos livros. Você tem trabalhos que falam exclusivamente dos homens, das mulheres, no encarceramento. Quando você chegou lá e você foi tocado pela vida daquelas pessoas, tão no aspecto individual mesmo, que eu acho que é o que você traz no livro. Você conta histórias de cada uma das pessoas, você lembra de histórias, você lembra de aspectos específicos. Como foi para você isso? Você escrever sobre isso e ser tão atrelado ao teu trabalho nos presídios?
Joana, a tendência nossa é a gente se abrigar entre os demais que são semelhantes a nós, né? Você vai sair com seu marido ou seu namorado e vai jantar fora com um casal de amigos. Eles são jornalistas, são pessoas que você conhece há muito tempo, eles têm as mesmas preferências políticas, as mesmas preferências sociais, uma condição financeira mais ou menos parecida. Você está certa de que aquilo, naquele jantar, não vai acontecer nada de desagradável, né? Ninguém vai falar uma coisa grosseira, você conhece as pessoas. Isso dá segurança para a gente. O convívio com os nossos semelhantes, ou os nossos iguais de preferência, é um convívio seguro. Mas ele é empobrecedor. Se você só convive com os que são iguais, você vai ficando sempre do mesmo jeito, porque você não tem contato com o contraditório, não tem ninguém que cheque os seus valores, não tem ninguém que leve uma vida completamente diferente da sua. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, em que ele, no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Não? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conta o que aconteceu no assalto e o que aconteceu com ele depois de ter levado esses 2 tiros? Isso vai enriquecendo a vida. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos de um dos pais da inteligência artificial. Esse cara chegou, era um encontro de altíssimo nível, tinha vários prêmios Nobel lá e tudo. Ele chegou com um copo, pegou o copo, pôs em cima da mesa. Virou para o primeiro, a pessoa sentada na primeira fila, eram todos médicos e ou pesquisadores. E disse para ele, o que é isso aqui? Falou, um copo. O cara riu. Falou, o que te lembra um copo? Ah, um copo para beber água. Aí pegou o outro e falou, o que o copo te lembra, esse mesmo copo? O cara disse, lembro que eu gosto de tomar vinho no copo. E ele foi assim perguntando de um em um. Um disse, eu lembro que eu cortei a mão quando bati o copo na pia e cortei a mão. E ele diz aí, cada um tem o conceito de copo aqui, né? E você, por isso que você não pode procurar a verdade nas coisas, que cada um tem a sua verdade. Né? Isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque você não tem que procurar o verdadeiro significado, porque o verdadeiro significado não existe, ele depende da sua interpretação. E diz o raciocínio, e é verdade, porque o que é o raciocínio mais completo? É aquele que analisa todas as possibilidades. Você olha para o copo, o que é esse copo? Bom, posso pôr água, posso pôr vinho, se eu bater na pia ele quebra e pode me machucar. E assim, você, quanto mais informações você tiver, mais elementos você tem para entender as realidades. E a cadeia me deu isso, esse convívio com essas pessoas. Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas. O cara diz, não, ali são todos animais. Aqui também somos todos animais, não é? Vegetais é que a gente não é, muito menos minerais. Não é? Você não pode tentar equalizar as pessoas todas, porque elas são muito diversas. Você tem, as paixões são as mesmas. Sentem amor, ódio, ciúmes, raiva, carinho, as coisas que nós, as paixões não é porque você está presa que você muda o repertório de paixões, não é? Isso é muito interessante. Há valores que eu aprendi na cadeia que eu não encontrei nunca na sociedade aqui fora, né?
Mas, por exemplo, você disse agora há pouco que você não gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido. Mas você gosta das contradições humanas, de aprender com a pluralidade da vida humana. Quando você conhece uma pessoa que ultrapassou ali algum limite de uma régua moral, aquilo te atinge? Ou você não olha pelo aspecto moral?
Aí entra a profissão. Sabe, eu não estou lá como funcionário da cadeia. Meu trabalho é voluntário. Segundo, eu sou médico. Não cabe ao médico julgar os seus pacientes. Não cabe, não é papel do médico. Vamos pegar uma situação oposta. Eu sempre tive clínica particular e clínica grande. Chega um homem de gravata, trabalha na Faria Lima. Pode ser um criminoso. Pode ser um grande criminoso até, muito maior do que os que estão lá atrás das grades. Eu não pergunto. Eu mando ele tirar a camisa, tirar a roupa, eu examino, prescrevo. Eu não quero saber da vida dele, eu não fui treinado para isso. Isso é para os juízes, juízes é que julgam. Os advogados é que são treinados para lidar com esse tipo de julgamento. Ao médico não cabe. O médico tem que atender as pessoas, independente de quem elas sejam. Então você não pode usar esse raciocínio que você usa para o consultório, dizendo, não me interessa o que esse cara faz na rua, não me interessa o que ele faz para viver, eu tenho obrigação de tratá-lo. Chega na cadeia, por que você não faz isso? Só porque aquele é pobre e o outro está bem de vida?
Impressionante. Drauzio, tome um golinho de água, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A Clara, nossa produtora, está aqui. Eu estou tomando ela de surpresa, ela está tomando um susto aqui. Ó, a gente tem 53 minutos de conversa, normalmente o imprevista, já. 53 minutos. Normalmente o imprevista é um programa de uma hora de duração, porque passa na rádio e a gente tem um horário fechado a cumprir, mas também temos no nosso canal do YouTube, tem MC News BR, que dá para ver com imagem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o programa da rádio agora e como tem muitos assuntos que eu ainda quero falar com você, como por exemplo, seu documentário, a sua vida fitness, as suas corridas, maratonas, eu vou continuar essa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos ouvindo no Dial, na TMC, no rádio e ficou interessado ainda na nossa conversa, vai lá assistir no TMC News BR, no Imprevista, aqui com Drauzio Varella.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC, 10 horas e 53 minutos. E você está sabendo, você está acompanhando o caso do navio que teve casos de hantavirose. O governo das Ilhas Canárias, na Espanha, disse hoje que não vai autorizar a ancoragem do cruzeiro MV Ondius, afetado por um surto de hantavírus. A decisão foi tomada poucas horas antes do horário previsto para a operação de ancoragem do navio. Já o governo espanhol determinou que as Ilhas Canárias recebam a embarcação, mesmo após resistência do governo regional, por motivos de segurança marítima e necessidade de assistência sanitária a bordo. A resolução foi emitida pela Direção-Geral da Marinha Mercante, órgão espanhol que regula a navegação marítima. Segundo o jornal espanhol ABC, o motivo para o navio não entrar no porto local e os passageiros desembarcarem se dá por conta de uma divergência sobre o número de horas que o cruzeiro ficará ancorado. Ainda não está claro como a decisão que impede a ancoragem vai impactar o desembarque de passageiros, algo que poderia ser feito por barcos. Ainda de acordo com o jornal ABC, o governo das Ilhas Canárias teria se irritado com a falta de respostas por parte da Organização Mundial da Saúde e de autoridades do governo espanhol, como a ministra da Saúde, Mônica Garcia. A unidade militar de emergências da Espanha, ligada ao exército espanhol, será responsável por levar ao aeroporto de Tenerife Sul os passageiros em quarentena deste cruzeiro. Segundo a imprensa espanhola, os ministérios da saúde do interior que coordenam essa operação recorreram aos militares após a recusa de empresas locais em fazer o traslado. A operação prevê um esquema sanitário especial para o desembarque controlado dos passageiros, com apoio da autoridade portuária de Tenerife e, se necessário, do serviço espanhol de resgate marítimo. O navio partiu no dia 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, e ele pertence à operadora de cruzeiros holandesa Oceanwide Expeditions. O último balanço da OMS registrou 6 casos confirmados de hantavírus, entre 8 casos suspeitos, incluindo 3 pessoas que morreram devido a este vírus conhecido, porém raro, para o qual não existe vacina nem tratamento. A doença pode causar uma síndrome respiratória aguda e é fatal em boa parte dos casos. O hantavírus, ele fica em roedores silvestres que podem eliminar o vírus pela urina, saliva e fezes. Os roedores podem carregar o vírus por toda a vida sem adoecer. A forma mais comum de humano se infectar por hantavírus é pela inalação de aerossóis formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. Portanto, se um roedor defeca ou urina e uma pessoa passa, por exemplo, uma vassoura, esse ar, esse aerossol que é produzido ali, é capaz de provocar uma contaminação. Essa doença, ela já foi registrada em alguns momentos no interior de São Paulo. Que eu me lembre, interior de São Paulo, não me lembro de outros casos. Em coletiva de imprensa feita neste sábado, o presidente do governo das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, explicou a decisão. Colaboração sim, solidariedade também, mas não a qualquer preço. Não sem relatórios, não com imposições do Estado e não colocando em perigo a segurança sanitária do povo das Ilhas Canárias, escreveu ele na rede social X. Após a decisão de Clavijo, o governo espanhol ordenou que as Ilhas Canárias recebam o cruzeiro. Essa informação é do jornal El País. O secretário de Saúde espanhol, Javier Padilha, publicou nas redes sociais um relatório de inspeção realizada por especialistas a bordo, que, segundo ele, aponta que não foram detectados roedores e a probabilidade que um animal alcance a costa canária é nula. Esse documento é uma resposta à preocupação levantada pelo presidente das Ilhas Canárias durante a coletiva de imprensa. Ele apontou o que considerou como risco de roedores descerem do navio e infectarem a população local. Lembrando que as Ilhas Canárias são um arquipélago pertencente à Espanha, localizado no Oceano Atlântico, próximo à costa noroeste do continente africano. O arquipélago é formado por 8 ilhas principais, entre elas Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. A região possui autonomia administrativa semelhante à de outras comunidades espanholas, mas segue subordinada ao governo central de Madrid em áreas como defesa, política externa e controle de fronteiras. E neste sábado também, antes da decisão do governo das Ilhas Canárias, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, chegou a Tenerife, a maior ilha do arquipélago, para acompanhar a operação de desembarque do cruzeiro. E antes de chegar às ilhas, Tedros Adhanom publicou uma carta aberta aos habitantes. Sei que vocês estão preocupados, sei que quando ouvem a palavra surto ou epidemia e veem um navio se aproximar de suas costas, vem à tona a lembrança que nenhum de nós conseguiu superar completamente. A dor de 2020, disse Adhanom, se referindo à pandemia de coronavírus, ela continua real e eu não a minimizo por nenhum momento. Preciso que me escutem com clareza. Isso não é outra Covid. O risco atual para a saúde pública derivado do hantavírus continua sendo baixo, escreveu o diretor-geral da OMS. E ele também reconheceu que a cepa do hantavírus registrada no cruzeiro é grave. Ainda sobre esse assunto, agora mudando de país, a Itália colocou 4 pessoas em vigilância e quarentena preventiva após um contato breve com uma mulher que morreu de hantavirose ligada ao surto no navio de cruzeiro, de acordo com a agência ANSA Brasil. O Ministério da Saúde italiano diz que acionou protocolos de avaliação de risco e coordenação sanitária após alertas internacionais sobre o caso. Após relatos recebidos por canais internacionais sobre o surto do hantavírus, o Ministério da Saúde ativou os procedimentos necessários de avaliação de risco, vigilância e coordenação sanitária em conformidade com os protocolos nacionais e internacionais. E 4 pessoas chegaram a Roma em um voo de conexão da KLM, no qual a vítima esteve por poucos minutos. 4 pessoas chegaram à Itália no voo da KLM com conexão para Roma, no qual a mulher internada em Joanesburgo e lá falecida esteve por alguns minutos. Portanto, aí muitas informações ainda, muitas questões ainda a serem esclarecidas e um temor que muitas vezes não é justificável, já que a doença é transmitida da maneira como eu disse há pouco, por meio de urina, saliva e fezes de roedores silvestres. Não é qualquer roedor, qualquer rato que transmite a hantavirose. Agora 11 horas e 3 minutos, o ator Matheus Solano volta ao palco do Teatro Renaissance com a peça O Figurante. Vamos ouvir a conversa dele com a Estela Ribeiro?
Olá, Matheus Solano, que prazer te receber aqui na TMC. Me conta, você está agora voltou em cartaz com O Figurante, você está sozinho no palco. Quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer um monólogo no teatro?
Olha, a vantagem de fazer um monólogo é estar sozinho em cena e, portanto, não ter como fugir de mim mesmo, né? Eu tenho aprendido muito estando sozinho em cena com esse monólogo. Agora, a desvantagem de fazer um monólogo também é estar sozinho em cena. Eu gosto muito de contracenar e aprendo outras coisas na contracena com os meus colegas.
Olha, eu estive lá no teatro na temporada passada e fiquei impressionada com o seu trabalho corporal. Você tem alguma relação com dança, com teatro físico?
Olha, eu sempre fui apaixonado pelo teatro físico, né? Por atores que usam tanto do corpo quanto da voz para contar a história do espetáculo. Então, desde as minhas aulas de expressão corporal na faculdade e depois nessa parceria tão bem sucedida com Miguel Tirrer, já é o quarto espetáculo que a gente faz juntos, a gente está sempre procurando botar o corpo como protagonista.
Agora, sem dar spoiler, mas como o próprio nome já diz, a peça trata da vida de um figurante, um dia na vida de um figurante. Você já passou por essa experiência? Você já foi figurante?
Não, eu nunca fiz figuração, nunca fui figurante, mas sempre trabalhei com muitos figurantes, muitas agências de figuração, tive muito, muito carinho, muito respeito por esses profissionais, meus colegas.
Ah, Matheus, convida então os nossos ouvintes e espectadores aqui para assistir a tua peça.
Então, quero convidar todos os ouvintes e espectadores da Transamérica TMC para virem me assistir no espetáculo O Figurante. Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas e levar para casa também alguma reflexão sobre se você, afinal, é o figurante ou o protagonista da sua própria história. Espero vocês no Teatro Renaissance aos sábados e domingos.
Agora 11h04 e é hora de sobremesa. No episódio que você vai curtir agora, teve a convidada a atriz Carol Roberto. Ela atualmente está interpretando uma tal de Tina Turner no teatro. No comando do programa, você já sabe, o Lucas Salles, o Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com sobremesa.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Que tá sintonizado na Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. E eu, Lucas Salles, não estou aqui sozinho. Junto comigo tem ela, Mini Ruth.
Pessoal, vamos começar com tudo, né, Batistinha?
Exatamente, Mini Ruth. Lucas Salles, nossa linda audiência, já estamos em vídeo também para você apreciar a nossa beleza, né? A nossa beleza grega, romana.
Eu adorei.
Não é mesmo?
Adorei, muito bom.
TMC News BR é o nosso canal no YouTube. Vai lá, deixa seu comentário, deixa seu joinha e se inscreva no canal.
Exatamente, Batista. E ó, aproveita para seguir a gente em todas as redes sociais. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja também no Twitter, TikTok, Threads. Em todas elas, o nosso nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR. Anotou? É, eu tô falando com você que nos ouve no fone de ouvido, seja no rádio do carro, ou até mesmo no computador, no trabalho ou em casa. Siga a gente lá para se manter
muito bem informado. Agora, amigos, eu gostaria que você, que nos ouve com seu ouvido, que está ouvindo o programinha de meu Deus, participasse da nossa enquete do dia. Vamos fazer uma pergunta e você pode nos responder através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. Marcelo Batista, qual é a pergunta de hoje?
Ó, se não quiser participar também, não participa, tá bom? Não precisa. Só responde que você ouve o Sobremesa na TMC quando perguntar.
Eu posso perguntar?
Se alguém perguntar na rua, que rádio você ouve? Você fala TMC, que horário você ouve? Ah, eu ouço lá das 2 às 3. O resto que se dane. O que importa é você falar que ouve a gente. E aí você responde pelo 11 97221 1001 a seguinte pergunta: qual é o tipo de influencer que você acha mais chato?
Boa pergunta, hein? Chato. Mirimonte, você chato. Teria coragem de falar?
Claro.
Então fale.
Aqueles que divulgam bet, né? Chato.
Eu não acho, não. Sendo bem sincero, não acho, não. Eu
acho chato.
Não, não, não. Dentro da lei, meu amigo, você pode tudo. Você tá dentro da legislação, faça o que você quiser. Mirimonte, você tem que aprender mais comigo. Entendeu? Você tem que ser influenciada por quem entende do assunto, por quem está ligado, tá bom?
Então
você ressignifique seus pensamentos e seus preconceitos.
Chato, é. Mas sabe
chato,
que é
você
também?
Que fica fazendo ficar louca sexta-feira à noite, sábado, e posta uma sequência de estoque e não dá pra entender nada.
É. Fica lá.
Fica ligada, menino. Te
eu
se
odeio
ligue.
Isso. Odeio. Eu odeio influência que fica postando o negócio o dia inteiro. Ai, gente, acordei. É. Tô aqui. Aí fica mostrando o que tá fazendo o café da manhã.
Menino, Ruth, eu
me preocupei,
isso.
Batista. Tipo, Virgínia é um caso clássico.
Vocês são invejosos.
Eu não aguento com aquela mulher.
Eu tenho dois invejosos. Inveja de quem tá ganhando dinheiro legalmente e inveja de quem tá dando pro Vini Júnior, entendeu? Você é invejoso. Todo mundo aqui é invejoso.
Tô aqui na casa do Vini Júnior. Olha, tô aqui no closet dele, a camisa dele. Ah, vá pro inferno.
Sei que você queria estar na casa do Vini Júnior também, Batista.
Eu queria ter o dinheiro dele.
Alô, então eu quero saber quem é que você acha o tipo de influência. E se você tiver coragem, manda um nome. Manda o arroba. Eu duvido. Você que está me ouvindo com o seu ouvido, eu duvido que você tenha coragem de mandar. Pode mandar eu, arroba Lucas Salles, ou o arroba Batista, ou arroba Mini Ruth. Não tem problema, não. Manda pra gente no nosso WhatsApp, 011 97221 1001. Isso aí. Bom, amigos e amigas, chegou a hora da gente bater um papo com uma jovem atriz. Ela está em ascensão, senhoras e senhores. Ela é dubladora, atriz e agora intérprete da querida cantora Tina Turner. Sabe quem é Tina Turner, Mini Ruth?
Uma das maiores cantoras do mundo.
Exatamente. Tina Turner, uma das maiores cantoras do mundo. Ela que canta We Don't Need Another Hero. Você nos ouve agora na TMC. Ela ganhou um musical. Está sendo exibido aqui no Brasil através dela, da nossa convidada, a Carol Roberto.
Com vocês.
Seja muito bem-vinda, Carol.
Feliz de estar aqui.
Nós é que estamos felizes de receber a Tina Turner. A gente tem a primeira pergunta de hoje, que é o Marcelo Batista que vai trazer. Vai, Batista.
Carol Roberto, qual a sua sobremesa predileta? A gente precisa colocar no nosso ranking aqui do programa.
Posso falar duas?
Pode.
Eu acho que pudim.
Mais um ponto para o pudim.
E bolo de coco gelado.
Nossa, sim.
Se eu não me engano, eu acho que é o segundo voto para o bolo de coco. Agora, e o bolo pudim? Que tá a maior sensação?
Ah, isso. Bolo
pudim. Falar. Pistache do momento.
Ai, pistache eu não sou muito fã, não.
Ai, eu
sou mais do chocolate.
Tamo junto,
eu sou,
Carol,
mais do coco. Oh,
ai, você, isso que é uma menina boa.
Sou mais
do
maravilhosa.
Que isso, pistache.
Tá na moda agora, mas festival de fatias, né? E aí viralizou o bolo de pudim.
Gordo,
que de comida
tudo,
eu entendo.
Eu já vi ovo de Páscoa de pudim. Que tipo é o ovo de Páscoa. Aí tem o pudim em cima, assim.
Vai, peraí. Como é que alguém sabe? Onde você viu isso? Está na moda agora o festival de fatias. Fatia, só gordo tem essa informação.
Você só fica comendo barrinha de proteína.
E olha só, Mini Ruth não é gorda, não. Mini Ruth é excesso de gostosura, tá?
Festival de fatias.
Você respeita a Mini Ruth, que ela pega mais mulher que você, tá?
Que isso? Mas hoje ele tá com tal, Lucas.
Respeita a Mini Ruth aí, tá bom?
Menos.
Seguinte, vamos voltar pra nossa entrevista com a Carol Roberto. Ela que é atriz, dubladora e agora intérprete da Tina Turner. Eu queria comer. Publicar mais rápido aqui. Eu falei que a gente tava ouvindo We Don't Need Another Hero, mas a gente tá ouvindo The Best, que é a música, inclusive, que a Tina Turner cantou pro Ayrton Senna.
Sim.
Sabia dessa?
Sim.
Mas ela cantou. Você Como chegou nessa fase de interpretar a Tina Turner? Você fez teste, você foi escalada. Me conta, essa é uma curiosidade minha, meu.
Luquinhas, juro pra você, esse foi um dos testes mais difíceis da minha vida, porque quando eu fiz o teste, eu tava já em cartaz com o musical Meninas Malvadas, no mesmo teatro que tá sendo Tina, e aí o meu diretor, gringo, ele chegou e falou assim: Carol, por que que você não manda teste pra Tina? Eu falei: mas pra Tina, será que eu tenho idade? Porque eu tinha 19 anos, e a Tina termina a peça com 40 e pouco, sendo mãe de dois meninos, tendo três relacionamentos no espetáculo, então muitas vivências que eu ainda não tive. Então, aí eu falei: será que eu posso fazer? Será que eu tenho estrutura pra fazer? Aí ele falou que tem meninas de fora que tem menos idade do que eu e fazem Tina. Inclusive, eu sou a segunda Tina mais nova do mundo. A alternante mais nova, mas a segunda Tina mais nova, porque tinha uma Tina em Londres, que era cover 4, e ela tinha 17 anos.
Caramba!
Então, eu tô desde o ano passado, eu fiquei desde abril do ano passado fazendo audições, testes. E eu comecei em abril e recebi meu sim só em novembro.
Caramba, coitada!
E passou. Os ensaios começaram dia 5 de janeiro. Então, eu tô desde o dia 5 de janeiro vivendo e sendo Tina Turner alternante. E tá sendo uma das experiências mais incríveis da minha vida.
Então, eu posso ver uma das experiências mais incríveis da sua vida no Tina Turner, o musical, no Teatro Santander em São Paulo, toda quarta, quinta e sexta, até dia 28 de julho. Você vai dar convite pra gente?
Tem sessões sábados e domingos também, sessões duplas.
Ah, que interessante.
E às vezes algumas sessões extras, então fiquem de olho no Simpla.
Ah, já.
E na bilheteria do teatro estão super convidados.
Mas eu tô querendo saber se você vai dar convite pra gente.
Vocês vão.
Ô, Batista, você não acha meio estranho uma menina? É menina. 20 anos de idade, que nunca nem viu Tina Turner. Ela não viu Tina Turner, tenho certeza. Ela nem devia saber que é Tina Turner. Agora, interpretar essa ídola da música, você não acha meio esquisito isso?
É, mas desde que a pessoa tem uma certa cultura musical, né?
É.
Não é mesmo? Igual Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley. É obrigatório quem gosta, trabalha com cultura,
saber. O Michael é a minha maior referência como artista desde que eu escolhi e decidi que queria ser artista. Eu tinha um DVD. Então, eu sempre fui de uma família muito musical. Eu sou uma menina que cresceu cantando na igreja. E a minha família, meu pai tocava bateria na igreja, meu tio é músico, meu primo é músico, a minha irmã é dançarina. Então, eu sempre fui de uma família muito artista. Minha mãe era baliza na escola. Então, a minha
que
tia
é
também
na escola?
Fazia, tipo, fanfarra, sabe? Minha mãe dançava, fazia espacate, fazia tudo.
Que legal.
Ginástica, essas coisas.
E você foi ver o filme do Michael?
Fui, já três vezes.
Três vezes?
Gente, assista. O Michael Jackson também, nunca vai existir, não. Eu vou assistir quatro. Eu vou assistir semana que vem também.
Aí é muito.
Eu vou assistir quatro. Calma, assistir semana que vem.
Caramba.
E porque...
Geração Z, né? 20 anos, não tem nada pra fazer, né? Trabalhando
Lucas,
de
quatro. Se você soubesse...
Hoje ele tá ácido.
Se você soubesse quantas coisas que eu tenho pra fazer. Mas é mais pra referência mesmo. E porque nunca vai existir nenhum artista como Michael Jackson.
E você canta, Michael?
Canto.
É o quê que você
canto
gosta?
Várias músicas dele.
É uma que você gosta, aquela que você acha que mais combina com a sua bela voz.
The Way You Make Me Feel.
Quero ver. Eu quero ver. Porque eu
Batista,
já tô,
ela interpreta a Tina Turner e você vai pedir pra cantar Michael Jackson.
Michael Jackson é muito mais difícil. É muito mais difícil que Tina Turner.
Ah, não. Então, deixa ela cantar, gente.
Deixa eu pegar. I love you. Hey, pretty baby with the high heels on. You give me fever like I never will ever know. You're just the product of a loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever for miles around. I'll pick a whoop and my car will be the town. Just kiss my baby, well, tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel.
Esta foi Carol Roberto cantando The Way You Make Me Feel.
Transamérica, agora TMC.
Você dança, canta, interpreta, dubla. Tem alguma coisa que você não saiba fazer direito pra eu não me sentir tão imprestável aqui ao seu lado?
Tocar um instrumento. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho.
Mas você sabe, Batista?
Você sabe tocar instrumento?
Também não.
É emprestável mesmo, viu?
Mas o Michael Jackson também não sabia.
Tá certo. Ô, Mini Ruth, você que é uma grande fã. É uma grande fã de Tina Turner, obviamente,
sim.
Não? Gostaria de tirar alguma dúvida com Carol Roberto, atriz, dubladora e também intérprete de Tina Turner no teatro?
Claro, eu queria saber como foi esse processo pra virar de fato a Tina, né? Você ficava escutando as músicas antes de dormir, como que funcionou?
Tudo que eu podia fazer eu fiz, comprei livro, vi o filme com a Angela Bassett, que fez o filme da Tina Turner, contando, é o mais parecido que a gente tem da história com o musical, vi o documentário da Tina, da própria Tina falando, e o que eu vi vídeos, vídeos do musical, vídeos da Tina, entrevistas da Tina, porque tudo que a gente podia pegar, tudo que eu consegui, eu queria pegar, porque eu falo que o que eu faço no palco é uma homenagem à Tina, porque Tina Turner só existe uma e ninguém nunca vai ser comparada a ela, ninguém nunca vai conseguir imitar ela. Então, o que eu faço no palco é uma homenagem para a maior cantora do rock and roll que já existiu. Então, é tudo que eu podia sugar de... E também nós tivemos os nossos diretores gringos e eles vieram, falaram pra gente como é que funciona. E muitas vezes eu tive que, tipo, parar de assistir filme, parar de ver o livro, porque é uma história muito pesada. A Tina passa por racismo, etarismo, abandono, violência, abuso de vários tipos. Então, é uma história muito pesada, mas extremamente necessária. E as pessoas saem do espetáculo transformadas, assim. É muito legal.
Eu imagino isso. Marcelo Batista, que está ao lado de Carol Roberto, você sabia que este homem aqui, Marcelo Batista, é um radialista de mão cheia, de voz cheia também? Há 36 anos vem anunciando músicas na rádio, chamando VTs. Ele entende tudo de música. Eu vou deixar com você, Batista. Aproveite a presença de Carol Roberto.
Vou aproveitar. Então agora na TMC 100,1 modulando em São Paulo, frequência modulada, com vocês, Carol Roberto interpretando The Best de Tina Turner.
Vai! Agora?
É.
Assim?
É, se vira nos 30 mesmo.
É verdade. Eita, a partir de agora, 14:14.
I call you when I need you, my heart is on fire. Pum, 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 pum. You come to me wide and wire. Pum, 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 pum. You come to me. Give me everything I need. Vou pro refrão, hein? Pum, pum, pum. You're simply the best. Pum, 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 pum. Better than all of the rest. Pum, pum, pum. Better than anyone. Anyone I never met.
Pampanza fino. Você está ouvindo Carol Roberto, ela que é uma atriz maravilhosa, dubladora, começou a dublar desde criança, já dublou inclusive personagens icônicos como a Nala Jovem de O Rei Leão.
Mentira!
Turma da Mônica também ela dublou, sabia?
Que legal!
Turma da Mônica foi o filme, Luquinhas.
Eu peço milhões de desculpas. Aqui me deram que dublou filmes como Rei Leão, Deadpool, confere?
Deadpool, sim.
Que interessante.
A X-23, a Laura, que é a filha do Deadpool.
Será menor de idade quando você dublou a X-23, certo? A
X-23, acho que não. Acho que já...
Tava próxima
ali. Deadpool foi...
O Deadpool e Wolverine.
Deadpool...
Foi em 2022, 2023.
2022, 2023. Talvez uns 16, 17 anos.
Olha aí, era menor de idade. Você aprendeu alguns palavrões novos com o filme?
Vários palavrões, mas eu já sabia alguns, assim. Meu pai tá assistindo, meu pai e minha mãe tá assistindo, perdão, viu? Eu já sabia alguns palavrões, mas é isso.
Qual o nome dos abençoados, do nome do seu pai?
Meu pai... Léo e Fernanda, beijo pra vocês.
Ó, doutor Léo e doutora Fernanda, parabéns pela filhota, além de muito talentosa, um amor de pessoa, e ela cedeu. Achei que ela não fosse cantar e ela cantou. Que coisa bonita, né, Mini Ruth?
Bonito demais. Eu queria saber da onde surgiu essa vontade de fazer dublagem.
Dublagem chegou na minha vida muito, muito, muito assim, como surpresa, porque eu nunca tinha imaginado, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Calma, deixa eu falar certo. Todo dublador precisa ser ator, tá? Deixem isso, deixando bem claro. Porque a dublagem nada mais é do que uma arte de atuar sem plateia, só lá com o nosso visor que passa o filme ou a série. Então, eu já era atriz antes do The Voice. Pós The Voice, eu recebi o convite para fazer um teste de dublagem para um filme da Disney. Eu falei, bom, Toy Story 4 não é. O próximo filme que vai vir junto com Toy Story é o Rei Leão. Eu falei, meu Deus do céu. E Rei Leão é tipo assim, gente, é o filme. o pessoal lá de casa é rolê de fita verde, sabe?
Adoro.
Lá em casa.
Sim.
Então, a minha família inteira sabe todos os filmes, as falas. É o filme da Disney da minha família. Ah, e o meu também, aí, tipo, falei, tá, provavelmente. Aí eu cheguei no estúdio, nervosa, porque eu ia concorrer com as amigas minhas que já eram dubladoras, 13 aninhos. Cheguei lá na sala e aí eu vi a fotinho da Nala, criança, lá no visor. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí a Ana, que é uma das chefes da Disney, falou, ei, Carol, ela tem o cabelo roxo. Ei, Carol, como é que você tá? Tudo bem? O meu diretor de dublagem foi o Fábio Azevedo. Um beijo, amo você. Ele falou, fica tranquila, tudo certo. Eu achei que pra um primeiro teste, foi meu primeiro teste de dublagem, o Rei Leão. Pra um primeiro teste, eu achei que eu arrasei. E aí passou um tempo... Eu recebi a ligação pra eu voltar pro estúdio. Aí eu, ai meu Deus, o que será que é, né? Aí eu cheguei na sala, a Ana chegou pra mim e falou assim, ó, oi Nala. Aí eu, nossa, só de lembrar, me arrepiei. Chorei, gente, horrores.
Que bonitinho.
Depois meu pai recebeu uma ligação também, a gente chorou junto. Eu falei, cara, você tá... Meu pai, você entende que eu vou fazer... É Rei Leão, que é o filme, tipo assim, da nossa vida aqui em casa. E eu vou participar que agora, demais. Eu vou poder dizer que eu faço parte do universo Disney. Sou uma princesa do universo Disney.
Yes.
Leoa.
Yes.
E, tipo, é muito surreal. E, que assim, bonito. Rei Leão foi maravilhoso.